Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
É o Hora H que já tá no ar pra toda Paraíba. No A Hora H, a hora mais aguardada do estado, você que tá no trânsito, você que tá em casa preparando o jantar, se arrumando para sair, fica sintonizado que nós já estamos começando com uma hora de informação, qualidade e credibilidade. Ao meu lado, Roberto Tagino. Boa noite, Roberto.
Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do Hora H.
Se liga aí que o Hora H tá só começando em Paraíba.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do Pompeiro de
O programa Hora H é gerado direto dos estúdios do portal Mais PB no centro de João Pessoa, através da Rede Mais, a maior rede de rádios da Paraíba, do litoral sertão. Se liga aí que a partir de agora, cada minuto é jornalismo aqui conosco.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
João Pessoa e Campina Grande ultrapassam 60% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados.
Saúde da Paraíba aprova plano de imunização contra o coronavírus do governo federal.
Equipe de Cícero Lucena contesta concurso anunciado por Luciano Cartacho e ameaça ir à justiça.
Edital prevê mais de 600 vagas e salários de até R$ 6.400.
Na entrevista da hora, a conversa de hoje é com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD, que está em Brasília.
Em João Pessoa, vereadores articulam eleição da Câmara na capital.
Polícia Federal apreende carimbos com dados de prefeitos em nova fase da Operação Recidiva.
Rodrigo Maia dia mais uma vez escolha de quem irá apoiar na sucessão para a Câmara dos Deputados.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo.
Temperatura máxima 34 graus, temperatura mínima 21 graus.
A quarta-feira será de poucas nuvens e sem chance de chuva em Soledade, região.
Em João Pessoa, agora 27 graus.
26 graus em Campina Grande.
Essa é a sua Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
Olá, você que já está nos acompanhando, vou convidar para que você possa interagir conosco através do nosso WhatsApp. Boa noite para toda Paraíba. Boa noite, Roberta Gino.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, ouvinte do programa Hora H. Que coisa boa estar com vocês mais uma vez.
Que alegria. E você pode interagir conosco através do WhatsApp. É fácil demais, viu, Roberto? 99346-5236. Repetindo, Roberto, 99346-5236. Muito fácil, não salvou ainda na agenda, então salva agora, abre o WhatsApp, manda seu áudio de até 30 segundos, diz onde está acompanhando o programa e interage conosco com os assuntos que vamos abordar no programa. Mande sua mensagem também através do facebook.com/portalmaispb, tá no YouTube, tá na Smart TV, na TV lá na sala para todo mundo assistir, então procura lá Mais TV, que é canal de vídeo do Portal Mais PB, ou então acessa www.maispb.com.br. Quando terminar o programa, aí é fácil demais. Você vai abrir o Deezer, abrir o Spotify e procurar lá. Programa Hora H. Quando você achar, vai compartilhar para toda Paraíba os podcasts com os assuntos que abordamos durante um programa. E compartilha, claro, para todo mundo ficar ligado aqui, na hora mais aguardada do estado. 6 horas e 4 minutos. 6:04, começando o recadinho especial para quem está no trânsito da Grande João Pessoa. Claro que você saiu para fazer alguma coisa. Lembrou que se precisou de gasolina, precisou de álcool, precisou de combustível, você tem a opção. Você tem a melhor opção aqui na capital paraibana. Se estiver no trânsito, já sabe. Precisou de combustível? Procure um posto da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção em seu caminho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Rede Mais.
Seis horas e cinco minutos, 6:05, a gente começa acionando a redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Roberto, a Secretaria de Saúde do Estado divulgou no fim da tarde o boletim epidemiológico com os casos confirmados do coronavírus aqui na Paraíba. E alguns dados chamam principalmente, Roberto, no que podemos observar em relação ao em Campo Grande, João Pessoa. Conosco, quem tem as informações de Paraíba, é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Roberto. Boa noite para todo mundo. Pois é, essa taxa de ocupação de leitos de UTI subiu tanto em João Pessoa como também em Campina Grande. Essa taxa aqui na capital paraibana é de 61%, enquanto em Campina Grande é de 63%. No sertão, continua sendo a região mais crítica, 80%, e aí teve uma redução em relação a ontem. Ontem estava com 88%, e hoje desceu para 80%, isso em virtude da abertura de novos leitos naquela região feita pelo governo do estado da Paraíba. Nas últimas 24 horas, a Paraíba registrou 817 novos casos de Covid-19 e, infelizmente, mais 17 mortes, sendo 7 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a Paraíba já contabiliza 154.734 casos da doença do coronavírus. Pouco mais de 120 mil pessoas já se recuperaram na Paraíba e, infelizmente, a Paraíba contabiliza 3.469 mortes. Isso é um boletim divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde.
Valeu, Mário Lutino, pelas informações. Você volta com mais detalhes da redação do Portal Mais PB daqui a pouco. É um número, Roberto, que a gente se preocupa. Nós voltamos a ver a capital do estado com mais de 60% dos leitos de UTI ocupados. Mesma coisa em Campina Grande. A gente tem uma média de 40%, 30%, no máximo 50%. Mas você deve lembrar, você que está nos ouvindo agora, que no início da pandemia houve uma preocupação muito grande quando esse número esteve alto assim, com 60%. Aí foi quando as autoridades começaram a restringir alguns serviços e algumas atividades, inclusive econômicas. Ainda não se sabe se essa será uma medida a ser tomada tanto pela Prefeitura de João Pessoa quanto pelo governo do estado. A Prefeitura de João Pessoa está em fase de estudo, Roberto, em estudo para analisar se é necessário ou não tomar alguma medida para prevenir o aumento dos casos de coronavírus. Mas, segundo o boletim epidemiológico, foram 817 casos, quase mil casos, em 24 horas registrados aqui na Paraíba.
Também aumenta o número de mortes.
O número de mortes, 17 mortes.
Os números são crescentes, né? Tanto no número de casos como também no número de mortes.
E a gente vê que a Paraíba não é uma ilha isolada no Brasil.
Isso,
né?
Acontece no Brasil todo.
No Brasil todo.
Então, o que foi que aconteceu nesses últimos meses?
Várias respostas, viu, Roberto?
Para que isso venha
a
ocorrer.
A principal é o seguinte: é o descuido da população. Não adianta querer jogar a responsabilidade apenas para autoridades, ou querer jogar a responsabilidade para artistas que fizeram aglomeração, ou querer jogar total responsabilidade para os políticos. Claro que eles têm sim parcela nisso, eles têm parcela de culpa por promoverem esses tipos de aglomeração, mas a população, que deve ter uma consciência do que é melhor para a sua vida, deveria ter evitado. A população não deveria ter ido, mas a gente sabe que é uma situação bem complicada, é uma justificativa que a gente tenta cada vez mais achar uma resposta, mas não encontramos. Mas parece que a vacina do coronavírus vem, Roberto, finalmente?
Pois é, tomara que venha, né? Estamos esperando que venha. A Saúde da Paraíba aprovou o plano de imunização que será apresentado amanhã pelo governo federal.
O secretário da Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, analisou de forma positiva o plano de imunização que será anunciado pelo Ministério da Saúde. Ao Hora H da Rede Mais, o secretário Geraldo disse que o plano é consistente e que contempla todas as vacinas autorizadas pela Anvisa.
O presidente do CONAS foi quem articulou junto essa interlocução com o governador. Dória, o superintendente do Butantan, Dimas Covas, e o ministro Pazuello. Bom, nós esperamos que esse plano de imunização, após a interlocução do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAIS, através do seu presidente, o secretário Lula do Maranhão, e essa interlocução foi feita com o governador Dória, o superintendente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o ministro Pazuello, nós teremos a divulgação de um plano consistente, sólido, e que contemplará as vacinas que forem autorizadas pela Anvisa na sua totalidade, independente da sua origem.
Portanto, agora a expectativa agora a partir da implementação desse plano aqui no estado.
Nós achamos que no mês de janeiro nós deveremos estar recebendo na segunda quinzena as primeiras amostras, as primeiros lotes, e fevereiro seria o início da vacinação. É essa a previsão, mas não é certeza.
Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6:11, essa é uma questão que a gente está no aguardo muito grande para que a população possa logo saber o calendário de vacinação contra o coronavírus. E aí, Roberto, eu recebi há pouco uma mensagem aqui de um ouvinte dizendo o seguinte, que o certo para esse momento seria a lei seca. Está dizendo que a bebedice, as pessoas quando se juntam para beber, gera muita aglomeração, tanto na praia quanto em bares e nas residências. E aí ela disse que falta um pouco de conscientização sobre esse tema, o distanciamento social, falta um pouco de conscientização. Concordo, claro que existe sim falta de conscientização, mas a gente espera que não sejam medidas tão duras que precisem ser tomadas, principalmente, Roberto, nesse período de Natal, né? Tão complicado a gente ter o Natal, nós já vamos ter um Natal diferente, várias famílias estão cancelando as festas de Natal para fazer até de forma virtual, é só um ano, vai passar, mas a gente espera que as medidas não sejam tão duras quanto foram no começo do ano, mas que, se necessárias, nós precisamos cumprir. 6:12.
Hora H. Hora H.
Opa, vizinha, posso tomar um banhozinho aqui?
Oxe, vizinho, e tu não pagou as contas da Cagepa, não, foi?
Paguei, comadre, paguei foi tudo à vista, sem multa, sem juro.
E quer tomar banho aqui, por quê?
É porque meu chuveiro queimou e tá fazendo frio danado, sabe?
Ah, vizinho folgado!
Fique em dia com a Cagepa. Sua chance de zerar suas dívidas sem multas e sem juros. Pessoa física ou jurídica. Ligue 115 ou mande um zap para 981984495. Mas é só até 30 de dezembro.
Sucesso!
Cagepa e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Hora H. Roberto Targino. Alisson Bezerra.
6:13, a gente falando há pouco, Roberto, sobre aglomerações, acabo de ver um vídeo aqui nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro discursando para uma multidão, a maioria sem máscara, de trabalhadores em São Paulo, comerciantes lá em São Paulo. Complicado, viu? Ó, não tem como a gente escapar da pandemia quando há uma aglomeração como essa, não é apenas por ser o presidente Jair Bolsonaro, mas ele é a maior autoridade do Estado, deveria sim dar exemplo.
Dá um exemplo, né?
A gente vê uma imagem como essa de várias pessoas lá sem máscaras e vendo esses casos crescentes do coronavírus, é de chocar muito e doer.
E não é nem a população, é o próprio presidente que está causando
a aglomeração.
Incentivando a aglomeração em alguns casos, minimizando os problemas da pandemia, né? Minimizando, talvez, ao máximo, né? Diferente do nosso secretário-geral do Medeiros, né?
Mais consciente, né, Roberto?
Que à frente da pasta da saúde aqui, sempre foi bem transparente, né? Até agora, sempre foi bem transparente com os números, com a situação que a gente vive.
6:14, a Prefeitura de João Pessoa anunciou hoje, Roberto, que fará dois concursos com mais de 600 vagas e os salários chegam a R$6.400. Por telefone, a gente conversa agora com o secretário de Administração de João Pessoa, Lauro Montenegro. Secretário, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, é um prazer estar participando do programa Hora H.
Secretário, o que é que levou a Prefeitura de João Pessoa a abrir esse concurso, inclusive na reta final da gestão do prefeito Luciano Cartacho?
Bom, o concurso é fruto de um termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público ainda no mês de agosto sobre a realização de concurso público dentro das vagas existentes na Prefeitura. A partir desse termo de ajuste de conduta foram firmados o cronograma para a realização desse concurso, inclusive facultando a Prefeitura para publicar o edital até o próximo dia 31 de dezembro. Isso a Prefeitura está fazendo de forma antecipada agora no dia de hoje, dia 15, e a partir de amanhã já iniciou as inscrições.
Secretário, pelo cronograma, as inscrições seguem até quando?
Para o concurso está dividido em duas áreas. A área administrativa, que é o concurso para 320 vagas, as inscrições iniciam no dia de amanhã, dia 16, e vão até 18 de janeiro. Para o concurso da área de saúde, as inscrições também iniciam amanhã e vão até o próximo dia 25 de janeiro.
Secretário, esse cronograma com as inscrições até o próximo ano poderá ser alterado pelo prefeito eleito Cícero Lucena ou ele terá que seguir o cronograma que foi definido por vocês?
Eu só posso reforçar para você que esse cronograma ele decorre de um termo de ajustamento de conduta. A gente firmou com o Ministério Público e eu posso responder você até o próximo dia 31/12, enquanto a gestão do prefeito Luciano Cartacho, e as informações para esse período são essas.
Secretário Saulo Montenegro, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Olavo.
Hora H. Hora H.
6:16. Esse anúncio, Roberto, trouxe uma repercussão muito grande dentro da equipe do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Mais cedo, o portal Mais PB tinha publicado na sua página principal um decreto que foi assinado pelo prefeito Luciano Cartacho, ele que encerra o mandato no dia 31, com a nova tabela de remunerações para servidores da prefeitura de João Pessoa a partir de 1º de janeiro. Então, inicialmente, a prefeitura divulgou essa tabela e no final da manhã anunciou dois concursos aqui para João Pessoa com mais de 600 vagas e isso gerou uma repercussão muito grande na equipe do prefeito eleito Cícero Lucena. Quem está de volta aqui conosco para conversar com o Hora H é Maurílio Júnior. Maurílio, há reações já por parte da equipe da nova gestão de João Pessoa?
Pois é, Alisson, não pegou bem esse anúncio feito hoje de manhã pelo prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, não pegou bem na equipe de transição do prefeito eleito Cícero Lucena, isso porque a equipe alegou que em nenhum momento o assunto foi tratado pela equipe de transição do prefeito Luciano Cartacho. Chegou, inclusive, a classificar esse episódio como uma casca de banana, né, para a futura gestão, isso porque há um temor de um inchaço na folha de pagamento da prefeitura. A gente conversou hoje à tarde com o futuro procurador do município na futura gestão de Cícero Lucena, Bruno Nóbrega. Ele adiantou que o assunto já está sendo tratado pelo advogado Walter Agra, que é presidente da comissão de transição de Cícero Lucena, e a reclamação, esse desconforto vai ser levado para a justiça. Segundo Bruno Nóbrega, a reclamação terá como endereço o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e também o Ministério Público da Paraíba, já que o prefeito Luciano Cartacho, durante o seu anúncio, fez questão de ressaltar a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Esse documento foi assinado em agosto, só que o prefeito fez o anúncio apenas hoje, há 16 dias do final da sua gestão.
Valeu, Maurílio, pelas informações. A qualquer novidade, você volta aqui durante o programa Hora H.
Um abraço, Alisson.
Abraço, Maurílio. 6:18. Roberto, sobre ainda essa questão judicial aqui em João Pessoa, ontem o programa Hora H noticiou de forma equivocada que as escolas particulares da capital tinham ingressado com uma ação no Supremo Tribunal Federal para a retomada das aulas presenciais aqui em João Pessoa. Na verdade, quem ingressou com a ação foi a Prefeitura de João Pessoa para pedir a suspensão, que o STF suspenda as aulas presenciais em algumas escolas que conseguiram autorização na Justiça para voltar a funcionar aqui na capital. Pelo erro, a gente pede desculpa. 6:18.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, repete aí, Roberto, é fácil demais, 993465236. Esse é o nosso WhatsApp, você manda sua mensagem de até 30 segundos interagindo conosco. É um ouvinte mandando aqui: não vejo necessidade do governo fazer campanha de gastos para educar um povo mal educado, campanha com dinheiro para tudo. É necessário sim que haja campanha. Infelizmente, nós vemos que a população não insiste, insiste em não seguir. Mas a gente tem uma recente, Roberto, você deve lembrar muito bem, inclusive você fazia a cobertura, da campanha da faixa de pedestre aqui em João Pessoa. Quando houve na prefeitura de João Pessoa o uso obrigatório da faixa, então foi uma campanha muito forte e os motoristas até hoje seguem. Então a campanha é necessária sim e faz efeito.
Pois é. É exatamente, faz efeito. Muita gente obedecia a questão da faixa.
Você manda sua mensagem também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. O pessoal da rádio 87.9 FM lá de Pedra Lavrada, dando boa noite aqui pra gente. O Luiz Carlos Silva, o Carlinhos, está dizendo: aula de como se faz rádio jornalismo show. Valeu, Luiz, pela audiência. O Severino Barbosa, Roberto, tá ligado com a gente aqui no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa. Ele tá sintonizado na Pop FM. 993465236, você manda sua mensagem que a gente traz a interação daqui a pouco. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir.
Na entrevista da hora, a conversa é com o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD.
Ele esteve hoje em Brasília, participando de agendas em ministérios, e traz as novidades para a Rainha da Bomborema daqui a pouco. E tem mais.
Em João Pessoa, vereadores articulam eleição da Câmara da Capital.
Articulação também em Campina Grande, mas em Patos, no Sertão, a Justiça barrou o aumento salarial para prefeito, vice-prefeito e secretários. E ainda hoje, Roberto.
Polícia Federal apreende carimbos com dados de prefeitos em nova fase da Operação Recidiva.
E presidente Rodrigo Maia adia mais uma vez a escolha de quem irá apoiar na sucessão para a Câmara Federal. A gente volta daqui a pouco no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já, Paraíba. Se liga aí, não desliga o rádio, hein?
Lá, 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 a Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H. Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas, Lojão
Rio do Peixe, o melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Demais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H. Essa é a sua Hora H. Roberto Targino. O Alisson Bezerra.
6:25, nós já estamos ao vivo de volta aqui com o Hora H na Rede Mais para toda Paraíba. Roberto Targino, hoje houve uma decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba.
Pois é, Alisson, o desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba, manteve o sequestro de bens de investigados. O magistrado não reconheceu o agravo regimental interposto pelo ex-governador Ricardo Coutinho, a prefeita do Conde Márcia Lucena, a deputada estadual Estela Bezerra, além dos ex-secretários de Estado Aracilba Rocha, Cláudia Veras e Wadson de Souza.
Roberto, falando na Operação Calvário, ontem a gente noticiou aqui no Hora H e também no blog que a ministra Laurita Vaz rejeitou uma ação movida pela prefeita do Conde Márcia Lucena para que ela deixasse de cumprir medidas cautelares. Esse pedido foi negado porque Márcia deixou de apresentar alguns documentos e há pouco a defesa da prefeita ingressou com a nova petição para que ela possa conseguir o benefício que foi dado ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. 6:26, a polícia segue investigando o assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Hoje, testemunhas e suspeitos foram ouvidos na Central de Polícia em João Pessoa por telefone. A gente conversa ao vivo com o repórter Albemar Santos, que tem as informações. É com você, Albemar.
Boa noite, é o Alisson. Boa noite, o Roberto Agino, público ouvinte do Hora H. Olha, o dia de movimentação hoje na Central de Polícia sobre o caso da execução do ex-prefeito Expedito Pereira. Completa hoje 7 dias e a polícia já tem muita informação, já se sabe muita coisa, mas ainda monta aí o quebra-cabeça. Hoje, por exemplo, a família do Expedito Pereira esteve lá na Central de Polícia para dar depoimento, que evidentemente deve ajudar e muito nessas investigações. Viúva e filha estiveram acompanhadas do sobrinho do Expedito, o advogado Carlos Pereira, que por sua vez disse que a família espera que Ricardo Pereira, sobrinho do ex-prefeito, que foi candidato a vereador lá em Bahia, não esteja envolvido com o crime. Ricardo Pereira esteve ontem na Central de Polícia junto com seu advogado para prestar esclarecimento. No entanto, obedecendo a orientação da defesa, permaneceu em silêncio, fornecendo apenas as informações básicas, além de colher material genético no IPC. Pois bem, no início da tarde de hoje, outra pessoa suspeita de envolvimento também esteve na Central de Polícia. Trata-se de Jean, que segundo seu advogado, também permaneceu em silêncio porque não teve acesso ao inquérito policial. O advogado Daniel Alisson sustenta a inocência do seu cliente, que disse que deve começar a colaborar assim que tiver acesso aos autos. Sobre a ligação de Jean, o seu cliente, com o Leon, um outro suspeito que está preso porque havia contra ele mandado de prisão por estelionato, eles teriam se conhecido durante a campanha de Ricardo Pereira para vereador em Bahia agora. Segundo o advogado de Jean, o Leon teria precisado de uma moto para fazer umas cobranças e o Jean foi até o proprietário dessa moto, identificado como Neném, e lá repassou a moto para o Leon, que segundo o Jean teria realizado os serviços de cobrança e depois devolvido a moto direto para o Neném. Portanto, temos aí um quebra-cabeça, uma moto, o dono da moto, que é Neném, o atravessador do empréstimo da moto, que é o Jean, que repassou para Leon, que está preso, e ainda o Ricardo Pereira, para quem trabalham Jean e Leon. Ricardo Pereira, que segundo a família, administrava também as finanças de Expedito Pereira. Bom, a seguir cenas desse próximo capítulo aí dessa novela do Expedito Pereira. O Alisson.
Valeu, Bemar, pelas informações aqui no Hora H. É uma investigação que segue muito forte, Roberto, mas ainda não há nenhum desfecho de quem foi o autor dos disparos e quem encomendou e por quem encomendou a morte do ex-prefeito Expedito Pereira. Mais outro caso chamou atenção na semana passada aqui na Paraíba, que foi a apreensão de mais de 750 quilos de cocaína em um avião que pousou em Catola do Rocha, no sertão do estado. A polícia acredita que em breve breve possa apresentar ao público e apresentar à imprensa também novidades sobre esse caso, inclusive, Roberto, com novidades que podem surpreender o Estado. Falando em polícia, a Polícia Federal deflagrou hoje, em conjunto com o Ministério Público Federal e também a Controladoria Geral da União, aqui na Paraíba, a quinta fase da Operação Recidiva, cumprindo 7 mandados de busca e apreensão em João Pessoa e Patos. Essa operação, Roberto, cumpriu mandados em escritórios de contabilidade, assessoria e projetos e duas residências do proprietário. O proprietário é o Iramilton Sátiro da Nóbrega. A polícia acredita, a investigação na verdade aponta que há fortes indícios da participação da empresa de Iramilton, alvo da investigação ministerial, no esquema criminoso para fraudar procedimentos licitatórios e desvio de recursos públicos que foram investigados, esses desvios investigados na Operação Recidiva. O Iramilton, ele acompanhou o mandado de busca e apreensão aqui em João Pessoa, disse que não tem conhecimento de qualquer irregularidade. 6:30, 6:30, Roberto. Quem está em Brasília, capital da República, é o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ele cumpre agenda em ministérios e também no Congresso Nacional, e é com ele que a gente conversa a partir de agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Prefeito eleito Bruno Cunha Lima, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão aí acompanhando o Hora H em rede para todo o estado. É um prazer participar com vocês. Um balanço muito bom. Nós estamos aqui fazendo uma série de visitas, tendo uma série de reuniões. Já hoje estivemos no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, na Secretaria Nacional de Esporte, Secretaria Nacional de Desenvolvimento Social, agora na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que trabalha com a modernização e com desenvolvimento de tecnologia para cidades inteligentes. Nós estamos assinando um convênio já entre a BDI e a Sudene com a cidade de Campina Grande para a construção de uma central de monitoramento para segurança, voltada para a segurança pública. Enfim, uma série de agendas. Agora ainda devo ir ao Ministério da Saúde, em seguida, muito provável, ao Ministério do Turismo, encontrar também o ministro Gilson Machado, novo ministro do Turismo. E aqui eu, vice-prefeito Lucas e, enfim, a nossa equipe, fazendo essas reuniões, esses encontros, trazendo propostas, projetos. Já tive a oportunidade de ouvir alguns sims no dia de hoje, sobretudo da ministra Damares, aqui no fortalecimento da política de combate à violência contra criança, os conselhos tutelares. Apresentamos o projeto do Mulher de Campina, um projeto voltado à formação profissional, ao empreendedorismo feminino na cidade de Campina. Enfim, é um dia bem intenso. Já são aí, nós estamos aí com já altas horas, sequer almocei ainda hoje. Hoje o jantar vai ser dobrado, vai ser jantar e almoço.
Porque o ritmo de trabalho aqui está bem intenso. Governador João Azevedo.
Olha, a expectativa de um primeiro encontro, a pauta é a saúde, Covid, né, combate ao coronavírus. Acho que essa é uma primeira reunião muito mais de apresentação de equipes, de cruzamento de informações básicas da Covid em Campina, nesse repique aí, assim como João Pessoa e as principais cidades têm vivido aí esse repique no número de contágios. Mas graças a Deus as coisas sob controle. Então a expectativa é que essa primeira reunião seja uma reunião inicial para a integração das equipes, né? E eu espero que nós tenhamos um encontro produtivo, respeitoso e produtivo.
Prefeito, ao meu lado, o jornalista Roberto Tagini tem uma pergunta para o senhor.
Prefeito, boa noite. O senhor já tem definido os nomes que comporão, que vão compor o seu governo? E quando pretende já anunciar esses nomes?
Boa noite, Roberto. Nós estamos aqui concluindo a fase de transição. A comissão de transição tem se reunido de forma intensa com os atuais secretários, com os atuais gestores lá de Campina. Eu particularmente acompanhei alguns desses encontros. Tenho focado muito na interlocução com os setores da cidade, setores produtivos, de educação, para para a gente fazer todo esse planejamento estratégico já para o ano de 2021 também, claro, focando os próximos 4 anos, mas com foco específico no ano de 2021. E inclusive todos os relatórios dos apontamentos da comissão devem ser concluídos e entregues agora nessa sexta-feira a mim e ao vice-prefeito Lucas. A partir daí nós vamos publicizar, talvez inclusive até, pode ser até que seja na própria sexta-feira ou no início da próxima semana, a composição do nosso quadro de secretários e secretárias, os gestores que vão fazer parte do nosso governo a partir do dia 1º de janeiro.
Prefeito, para a gente finalizar a nossa conversa, o senhor está em agenda em Brasília. Hoje houve uma reunião de alguns vereadores para tratar sobre a eleição da mesa diretora biênio 2021-2022 para a Câmara Municipal de Campina Grande. Como é que o senhor está acompanhando essa eleição no Legislativo e como é que o senhor enxerga o nome do vereador Marinaldo Cardoso para presidir a Câmara Municipal?
Olha, eu tenho dito sempre e reiterado, Alisson, que eu respeito o princípio da autonomia dos poderes e tenho feito um apelo que tanto quanto os poderes sejam autônomos e independentes, eles possam ser harmônicos, que a gente possa ter uma relação de cooperação. E é justamente nesse sentido que eu tenho feito a fala com toda a nossa bancada, né, de apelar para o bom senso, para composição com os aliados. Nós temos uma ampla maioria na Câmara Municipal e a decisão que a Câmara tomar, né, obviamente entendendo que é uma eleição interna, não é uma eleição que passa pelo Executivo diretamente, o único apelo que eu tenho feito é justamente esse, para que nós tenhamos a harmonia para entender que o momento político, o momento econômico do país exige dos mandatários, de quem está nos mandatos, né, seja no Executivo, no Legislativo, capacidade de interlocução, porque o que nos une precisa ser maior do que o que nos separa. A gente precisa apostar agora nas soluções, encontrar soluções com trabalho conjunto, com cooperação. E com relação a Marinaldo, caso seja essa a decisão da Câmara Municipal, eu vejo com bons olhos. Marinaldo é um aliado histórico, um aliado importante, tem ali uma boa relação da Câmara, fui vereador com ele, fui vereador com boa parte dos vereadores que estão hoje, que vão compor essa nova legislatura a partir de janeiro de 2021. E mais uma vez, o mais importante é a capacidade de interlocução que tanto agora no primeiro biênio como num eventual segundo biênio, a mesa precisa ter a capacidade de interlocução interna e, como eu disse, capacidade de interagir com a cidade e com o executivo. Harmonia, respeitando a independência.
Prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Estou aqui sempre à disposição.
Hora H. Hora H.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Hora H.
6 horas e 38 minutos. Quem também está a Brasília, inclusive nós vamos aqui daqui a pouco a Brasília com o Eiler Diniz, é a senadora licenciada Daniela Ribeiro e o vice-prefeito eleito de Campina Grande, Lucas Ribeiro. Eles participam, Roberto, das interlocuções e discussões também sobre a sucessão na Câmara dos Deputados, que há uma cotação, o nome do deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro é cotado para representar o grupo de Rodrigo Maia na sucessão da Câmara Federal. Voltando aqui para Paraíba, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou hoje novos nomes que vão integrar a sua gestão, Roberto.
O Alisson, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, ele unificou as secretarias de Finanças e Receita em uma única pasta, a do Tesouro Municipal. E o titular será o contador e auditor fiscal de tributos da capital, Adenilson de Oliveira Ferreira. O advogado Sebastião Feitosa Alves ficará como adjunto responsável pela Receita Municipal e o contador Ricardo Luiz vai liderar as finanças da cidade. Então, Cícero anunciou essa junção dessas secretarias e, ao mesmo tempo, quem comandará a pasta.
6:39, aos poucos o prefeito eleito João Pessoa vai apresentando qual será o seu governo. Ainda não há um anúncio em relação a Bruno Cunha Lima, ele prometeu agora há pouco em entrevista aqui ao Hora H que esse anúncio acontecerá até o fim dessa semana, inclusive podendo acontecer na próxima sexta-feira. Vamos fazer uma pausa, Roberto?
Ou na sexta ou no começo da próxima semana.
Vamos fazer uma pausa? Antes Bora. Da pauta, deixa eu só mandar aqui registrar audiência na Central da Interação da Valnilda Rodrigues Leite. Ela está assistindo a gente em Teixeira. Então, um abraço para todo mundo de Teixeira. E o Aldenir Barreto está dando boa noite aqui para o programa Hora H. Boa noite, Aldenir. E boa noite para todo mundo que está acompanhando o programa Hora H através das plataformas digitais. Rápida pausa, Roberto?
O Cristiano Alves, meu amigo Cristiano Alves, lá na cidade de Alagoinha, está ouvindo o programa, tanto o Cristiano como também seus parentes, pai locutor e toda a família Marocas.
Um abraço para todo mundo.
Você já ouviu Marocas do Forró?
Ainda não.
Pois é, eles têm uma banda também e também atuam na comunicação lá do Brejo Paraibano.
Um abraço para todo mundo que no Brejo sintoniza na Constelação FM 92.
Constelação FM, que é a rádio que
potente na região.
Cobre lá toda a região do Brejo.
Hora da gente fazer uma rápida pausa. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir Roberto Tagino. Vereadores de João Pessoa e Campina Grande articulam para a eleição nas câmaras municipais. E o Roberto já tem aí presidente pré-eleito, na verdade, candidatos que vão disputar as presidências na Câmara. Já em Patos, no Sertão do Estado, a Justiça precisou barrar o aumento salarial para prefeito, vice-prefeito e secretários da Moral. E ainda hoje a gente vai a Brasília saber sobre essa definição. Sai a ação de Rodrigo Maia na disputa pela Câmara dos Deputados. A gente volta daqui a pouco no Jornalismo que Faz a Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta daqui a pouco, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
O
os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas, com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Roberto Targino.
H tá ao vivo para você que tá sintonizado aqui em João Pessoa na Rádio Pop FM 89.3 em Campina, Roberto.
Rádio Cariri FM 101.1.
Em Areia Pop FM 105.3.
Alô, Guarabira, ouvindo a Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM em Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM em Cubati.
Caruá FM em Solidade.
Santa Luzia no Vale FM.
Independente FM em Serra Branca.
Princesa Isabel tem a Princesa FM.
Conceição FM em Conceição.
Em Pombal, Bom Sucesso.
Coremas FM em Coremas.
Em Sousa, Progresso AM 610.
Em Patos, Itatiunga FM.
Em São Bento, Rádio Solidária FM.
Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Cajazeiras, Rádio Mais FM.
Mais FM 100.1 em Uiraúna.
E em Taperoá, Taperoá FM.
É a maior rede de rádios da Paraíba, é a Rede Mais.
Rede Mais.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Hora de Brasília.
Ainda, Roberto, não há definição de quem será o representante do atual presidente da Câmara dos Deputados, o democrata carioca Rodrigo Maia. Ele está indefinido entre Agnaldo Ribeiro, da Paraíba, do PP, e o Baleia Rossi, do MDB. Então a gente vai ao vivo agora a Brasília conversar com o Weyler Diniz. Weyler, será que essa semana ele terá uma fumaça branca ou não? Aí na casa oficial de Rodrigo Maia, Weyler. Boa noite.
Ô, Alisson, Roberto, uma boa noite a vocês, uma boa noite a todos do Hora H. Olha, a tendência é que esse processo de escolha se afunilhe aí ao longo da semana, como a gente vem antecipando todos os dias. É meio imprudente você fixar dia para lançar um candidato. O que, que precisa ser feito? E o Rodrigo Maia tem isso muito claro na cabeça dele. Precisa ser feito é conta. Saber quais dos dois candidatos que ele trabalha hoje, se Agnaldo Ribeiro ou Baleia Rossi, qual deles terá condição de agregar mais votos. Por exemplo, se uma pessoa, que é Agnaldo Ribeiro, que é identificada com partidos de centro, tem alguma dificuldade da oposição por alguma resistência ideológica, é preciso saber se os votos que ele conquista lá no centro não compensam esse que ele, teoricamente, perderia entre os partidos de esquerda. E a mesma coisa acontece com Baleia Rossi, que pode granjear mais simpatias nos partidos de esquerda, mas também pode não agregar tanto nos partidos de centro. Isso é, o Alisson, Roberto, uma conta. Não precisa sofreguidão, é desnecessário você marcar data. Isso é um processo de discussão, de amadurecimento, e esse grupo que está nesse processo hoje não pode gerar nenhum tipo de dissabor, nenhum tipo de divisão sobre o risco de perder a eleição, né?
Ô, Weyler, exatamente, eu ia perguntar a você agora. Em Rodrigo Maia perdendo essa eleição, o que é que representaria? Ele vem sendo presidente, ele conseguiu ser reeleito presidente, mas se ele perder, o que é que isso representa na prática?
Olha, seria a maior e melhor vitória política do presidente Jair Bolsonaro nesses 2 anos de mandato, porque a eleição de Rodrigo Maia não é devida a Jair Bolsonaro, foi uma vitória individual de Rodrigo Maia e dos partidos de centro aqui no Congresso. Congresso. A própria eleição de Davi Alcolumbre aqui no Senado, ela é uma circunstância, ela é um ponto fora da curva também, não é uma vitória política de Jair Bolsonaro, mas se Rodrigo Maia for derrotado aí pela candidatura Arthur Lira, por um engajamento muito pesado do governo, oferecendo cargos, oferecendo emendas, enfim, isso será uma derrota muito particular para Rodrigo Maia, mas será uma grande vitória aí para o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o Democratas, um partido que muitos apostavam aí no sepultamento da legenda, teve uma boa, um excelente desempenho na eleição municipal e aponta como um bom protagonista, com um bom papel para a discussão da sucessão presidencial.
Valeu, ele. A gente segue acompanhando e qualquer novidade você traz aqui no Hora H. Boa noite.
Wallace, um grande abraço a todos.
6:49.
Hora H. Hora H.
Recadinho para você do Lojão Rio do Peixe.
Chegou a hora de dar presente com preço baixo e alegria. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. O melhor para você aproveitar. Painel para TV com suporte grátis, só 10 de R$18,90. Fogão 5 bocas com acendimento automático, apenas 12 de R$75,90. Smart TV 43 polegadas com botão para Netflix direto no controle, só 10 de R$199,90. Compre o presente de toda a família também no site lojãoriodopeixe.com.br. Natal de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
6:50. A assessoria do senador José Maranhão informou à tarde que o parlamentar permanece internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, em tratamento de insuficiência respiratória devido à Covid-19. José Maranhão encontra-se em quadro clínico estável, segundo a equipe médica, em ventilação mecânica invasiva. Foi retirada a sedação do paciente, que responde bem e com perspectiva do desmame da ventilação mecânica nas próximas 48 horas. A gente segue na torcida para que o senador José Maranhão possa se recuperar da Covid-19 e tantos outros paraibanos que foram infectados pelo coronavírus. Roberto, aconteceu há pouco um acidente de pequenas proporções na rua Deputado Jader Medeiros, no bairro de Tambaúzinho, próximo ao Espaço Cultural aqui de João Pessoa. Então, se você está trafegando lá na região, é bom ter cuidado e evitar o trânsito.
Agora há pouco também, o Wallace Bezerra, no final da tarde, teve um pequeno acidente sem vítima, né? Logo após a alça da Beira Rios, no sentido João Pessoa Cabedelo. E por causa disso também teve um grande congestionamento, engarrafamento ali na BR-230 nesse sentido.
A gente está chegando na reta final de 2020 e os vereadores que foram eleitos e reeleitos já estão articulando para a escolha das novas mesas diretoras, tanto da Câmara de João Pessoa, Câmara de Campina Grande, enfim, tantas câmaras municipais aqui do estado. Em João Pessoa já há uma pré-definição. Para essa legislatura, há um acordo de 16 parlamentares de indicar o nome do vereador Dinho do Avante para presidir a Câmara Municipal da capital. E é com ele que a gente conversa agora por telefone. Vereador Dinho, boa noite para o senhor, bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite a todos, amigo, estou à disposição.
Vereador, o que é que foi levado em conta para essa definição que resultou no seu nome para presidir o primeiro biênio na Câmara de João Pessoa?
Primeiro eu quero agradecer aos vereadores que conduzir esse processo, os 16 vereadores reunidos e nos colocou como presidente no primeiro biênio. Agradecer ao vereador Duval Ferreira, ao vereador Tandilson, ao vereador Mosquinho, ao vereador Carlão, aos vereadores do partido que nos apoiaram, o vereador Bruno também, que com a condução do partido, enfim, todos os do grupo que nos ajudaram, o vereador Guga também, a vereadora Elisa, que vai ser, inclusive, nossa vice-presidente no primeiro biênio, vereador Luiz Flávio, todos esses vereadores decidiram que o nosso nome seria um nome para compor a presidência no primeiro biênio. Então, dos 16 vereadores, eles decidiram que essa composição traria meu nome no primeiro biênio da Câmara Municipal de João Pessoa.
Vereador, já que o senhor citou esse nome, esse caso envolvendo a mesa diretora, ao meu lado, o repórter Roberto Tagino, tem uma pergunta para fazer o senhor.
Vereador, boa noite. Todos os cargos da mesa já foram definidos para esse primeiro biênio?
A vereadora Elisa, como mulher, a única mulher da Câmara e como vereadora do PP, do partido do prefeito Cícero Lucena, ela ficou como a nossa vice-presidente. E dos demais, a gente está apenas ajustando alguns nomes, mas praticamente já definido.
Quais são os nomes que o senhor poderia adiantar, vereador?
Fora quem compõe a chapa também é o vereador Marcílio, do Patriotas, também com o grupo, e outros vereadores também que a gente está compondo. A primeira, o bispo Zé Luiz, que ainda está compondo ainda a segunda secretaria, para a gente registrar essa chapa agora, semana que vem, no dia do registro de candidatura.
Vereador, durante a campanha eleitoral, o senhor divergiu do seu partido Avante e declarou apoio à candidatura da ex-secretária de Educação, Dilma Freire. Caso seja eleito, qual é a relação que o senhor pretende ter com o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena?
Não, o vereador, o prefeito Cícero Lucena, a gente votou no prefeito no segundo turno, a gente tinha um compromisso no primeiro turno com o grupo do prefeito Luciano Cartacho, mas já no segundo turno a gente votou na candidatura de Cícero abertamente e aderimos à candidatura de Cícero. Ele tem uma pessoa que já tem experiência para conduzir a nossa cidade, maturidade, e não terá dificuldade, até porque a gente já faz parte desse governo que ele irá conduzir a partir do dia 1º de janeiro.
Vereador, um último questionamento. A posse dos novos vereadores, também a posse do prefeito eleito Cícero Lucena, inclusive a eleição para a nova mesa diretora, essas solenidades devem acontecer no dia 1º de janeiro. Esse ano nós temos uma diferença das demais edições, que é o impacto da Covid-19. Já há alguma definição de como é que será feita essa eleição, inclusive também a posse do prefeito Cícero Lucena?
Há uma opinião que seja via remotamente, né? Não presencial. Mas isso a mesa diretora estará definido, baixaram um novo decreto, mas no dia de amanhã vai haver sessão presencial e em breve a mesa diretora estará determinando como será a posse, se vai ser dada através via online, né, via remotamente, ou se presencial, com o mínimo de pessoas presentes, até porque por conta de evitar aglomeração.
Vereador Dinho, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço e agradecer a todos os vereadores que colocaram o nosso nome à disposição para conduzir a mesa diretora no primeiro biênio. Agradecer a todos os vereadores, e aí, como já citei o nome de alguns aí, quem eu não citei, pedir desculpa, e agradecer pela confiança mais uma vez.
6:56, definições também em Campina Grande. Uma chapa já foi pré-definida lá, Roberto, como para a presidência o vereador Marinaldo Cardoso e a vice-presidente, a primeira vice-presidente, a ex-deputada e vereadora eleita de Campina Grande, viúva do saudoso deputado Rômulo Gouveia, Eva Gouveia, do PSD. Essa chapa deixa de fora a atual presidente da casa, Ivonette Ludger, e valerá para concorrer o biênio de 2021 e 2022. Falando em parlamentares, a decisão da Justiça, Roberto, sobre Patos no Sertão do Estado.
A juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante suspendeu o projeto de lei que propõe o aumento nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretário de Patos no Sertão do Estado. A proposta seria votada em segundo turno na noite de hoje. A magistrada determinou ainda que a Câmara Municipal se abstenha de pôr em votação qualquer outro texto que trate sobre o reajuste dos vencimentos e autoridades do município durante a legislatura 2021-2024, sob a pena de ensejar a responsabilidade civil, administrativa e criminal.
6:57, hora da gente fazer um giro com as principais notícias da Paraíba e do Brasil nesse exato momento na mídia digital. Começando pelo portal MaisPB, www.maispb.com.br, equipe do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, vai à justiça após Cartacho anunciar concursos.
Dupla função, Estado segue com fiscalização da lei nos ônibus do Recife, é a manchete do NE10.
Na Folha de São Paulo, Bolsonaro reconhece vitória de Biden mais de um mês após eleições nos Estados Unidos.
Estadão, sem definir datas, Pazuello diz ao STF que vacinas chegarão a a estados 5 dias após aval da Anvisa.
Na edição online da revista Veja, governo prevê déficit de 247 bilhões reais em 2021 em novo orçamento. No portal G1 você confere agora. Sem definir datas, governo diz que prevê vacinar 5 dias após aval da Anvisa. E no portal R7, a manchete agora é: Bolsonaro parabeniza Biden por vitória nas eleições dos Estados Unidos. E no Correio Brasiliense destaca agora: governo diz ao STF que não há vacina disponível para uso imediato. 6h59, passou rápido demais o programa de hoje. Hora da gente se despedir e agradecer.
Já terminou?
Já terminou, Roberto. Agradecer você pela audiência e renovar o nosso compromisso de mais um encontro amanhã, quarta-feira, dia 16 de dezembro. Tá acabando o ano, mas esse ano, Roberto, parece que não vai acabar de tantas notícias. Obrigado pela parceria de hoje, Roberto.
Obrigado você, Alisson Bezerro. Obrigado você, ouvinte, pela audiência.
A gente se encontra amanhã às 6 horas aqui na hora mais aguardada do estado. Boa noite, Paraíba. Boa quarta-feira. Fica com Deus e até amanhã.
Boa noite e até amanhã.
Eu quero te ver chegar lá. Quem sabe o que quer vai buscar.